Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia e boa semana. Raíssa Abac, Carolina Ercolim.
Bom dia.
Bem-vindo de volta ao Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Moacir Evangelista Biasi, família Bonfim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Raíssa Abac, o craque.
Ô Neumann, o que o presidente Bolsonaro revelou assinar uma ação direta de inconstitucionalidade lá enviada ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão do relator do inquérito das fake news, Alexandre de Moraes, que semana passada bloqueou contas e páginas de bolsonaristas no Twitter e no Facebook. Ele mandou bloquear.
O presidente Jair Bolsonaro entrou no sábado, anteontem, no fim da tarde, com uma ação direta de inconstitucionalidade, ADIM, no Supremo Tribunal Federal, pedindo a suspensão do bloqueio de perfil de bolsonaristas nas redes sociais. A ação tem como pedido de medida cautelar, como autor, o próprio presidente, que assina a ADIM juntamente com o advogado-geral da União, José Levi Melo de Amaral Júnior. A intenção do Alexandre de Moraes foi interromper discursos criminosos de ódio. E ao entrar com essa ação, o presidente interrompe o seu, digamos, a sua trégua de declarações e para fazer um aceno aos bolsonaristas, e esse aceno pode custar caro, porque, primeiro, não é assunto para a Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União faz o trabalho de advocacia para os poderes, executivo, legislativo, judiciário, que formam a União. Tem nada a ver com iniciativas particulares e apoiadores de presidente da República. Já não tinha a ver com o fato de ser uma coisa para defender o próprio Bolsonaro, pessoa, né? E sim presidente, a presidência da República. Agora, com essa decisão de entrar com essa ADIM, seja qual for o resultado dela, e eu sinceramente não espero que ela tenha nenhum resultado positivo lá no Supremo, pelo que a gente está vendo dessas decisões a respeito disso, deve ser uma votação acachapante contra a ADIM. A entrada do advogado-geral já era uma coisa completamente fora do esquadro, apesar de ter sido uma repetição do que a Dilma fez ao colocar o Zé Eduardo Martins Cardoso como seu advogado no processo de impeachment. Mas a assinatura do presidente é praticamente um recibo. Ele assinou um recibo de que está no comando dessa operação criminosa de assassinato de reputações, que continua, apesar da decisão de Alexandre de Moraes e dos próprios Facebook e Twitter, né, os perfis sociais, continua em plena ação. A Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Em que, de fato, você acha que o bloqueio, né, determinado pelo relator das fake news no Supremo, Alexandre de Moraes, revela censura e chega a violar a liberdade de expressão garantida pela Constituição?
Essa é a argumentação fundamental da defesa. Os apoiadores do presidente foram banidos do Twitter e Facebook na sexta-feira 24, um total de 16 contas, 12 páginas de influenciadores que passaram a usar contas alternativas para atacar o Supremo e a cobrar um posicionamento do Bolsonaro, que apareceu, né, na ADIM, sobre o que eles consideram cerceamento à liberdade de expressão. E não é. Tem nada a ver com liberdade de expressão. É crime comum. Calúnia, injúria, difamação, crime contra a honra das pessoas, né? Ainda estão entre os alvos o ex-deputado federal Roberto Jefferson, os empresários Luciano Hang e Otávio Facuri, a extremista Sara Giromini, os blogueiros Alan dos Santos, Bernardo Custer e Winston Lima, o humorista Reinaldo Bianchi, o militante Marcelo Staquin e o assessor Edson Pires Salomão, chefe do gabinete do deputado estadual de São Paulo, Douglas Garcia. Ainda ontem mesmo, eu recebi de um querido amigo uma notícia absurda, escrita em letras capitais assim: Moro envolvido até o pescoço em falcatrua. Né? Uma mentira, inclusive citando, no texto, citando o Bolsonaro. Né? Em relação à questão exclusiva do Moro, eu quero lembrar que a esquerda usou a ONU, a máquina socialista, o Felipe Gonzalez, num jantar na casa de Celso Laffer, quando ele recebeu da mão de Nelly da Pinhon a cátedra de América Latina na USP. O Felipe Gonzalez fez assim, ouvidos de mercador para a afirmação que eu fiz, que o Lula era um condenado. O prêmio Nobel, Adolfo Pérez Esquivel, o Intercept Brasil, nada disso abalou o prestígio do herói da justiça, Sérgio Moro. Agora, o gabinete do ódio está conseguindo isso. Não é censura, não viola a liberdade de expressão, são crimes comuns que ferem a honra de cidadãos com mentiras, infâmias, calúnias e difamações. E ao se miscuir com eles, o presidente entra também, digamos, no alcance penal. Aí, senhor Baque, o craque.
Ô Neumann, veio a público, pela TV Globo, né, no Jornal Nacional, o depoimento do suplente senador Flávio Bolsonaro, que é o empresário Paulo Marinho, naquele inquérito do Ministério Público Federal sobre o vazamento da Polícia Federal, do relatório do COAF sobre aquelas contas do Fabrício Queiroz, também o adiamento da divulgação da Operação Furna da Onça lá em 2018. Para você, que impactos que pode ter essa divulgação?
Impacto total. Eu vi, depois eu não vi no Jornal Nacional na sexta-feira, mas vi no sábado no Globo News, e o depoimento é já a simples notícia do depoimento já é muito importante. O depoimento traz revelações impressionantes, como, por exemplo, o fato de que o advogado Vitor Granado, que foi assessor do senador Flávio Bolsonaro, contou a um grupo, incluindo o Flávio Marinho, que depois de saber das movimentações financeiras atípicas do Fabrício Queiroz, obrigou o ex-PM a lhe passar a senha do banco e verificou que o montante do dinheiro movimentado era muito superior ao que era noticiado na imprensa. O Flávio continua batendo na mesma tecla. Paulo Marinho é o suplente dele e está querendo prejudicá-lo. Isso não é defesa, isso é confissão. Porque, afinal de contas, qualquer brasileiro sabe, nós acabamos de ver o episódio do gabinete do Serra, que não foi invadido pela Polícia Federal com ordem do Supremo, que os senadores são blindados. Não é fácil derrubar um senador, não é fácil, não será fácil o Marinho ocupar. E, além disso, o Flávio Bolsonaro faz ouvido de mercador para a afirmação que o Marinho faz, que se ele renunciar, ele renuncia junto. Né? Além disso, o Flávio dizem que querem prejudicar o Bolsonaro com isso. Essa é outra confissão, porque, na verdade, quem está prejudicando o Bolsonaro é ele. Inclusive, o Marinho contou que o Flávio contou a ele que o Bolsonaro pessoalmente assumiu o comando da estratégia de defesa. E tanto no caso do Fabrício e da filha, que foram demitidos no dia posterior ao vazamento, esse fato é comprovado por uma prova, né, que é a contratação de Frederico Assef, que até hoje disse que é advogado do Bolsonaro, embora tenha deixado de ser advogado do Flávio. A demissão do Fabrício Queiroz e da filha, Fabrício Queiroz do gabinete do Flávio na Alerj, da Natália no gabinete do Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Como a Natália nunca compareceu ao gabinete de Bolsonaro, o Flávio disse que o Fabrício pediu para ser demitido porque estava cansado. Só se for a Natália, que estava cansada de treinar, ela é personal trainer, astros da TV lá na Globo no Rio, enquanto nós pagávamos para ela o salário para ela não trabalhar no gabinete do Jair. Bom, para completar, eu quero dizer que o Gilmar Mendes está com a faca e o queijo na mão, depois foi sorteado para relatar mais um pedido, o 11º, um décimo, como se diz também, do Flávio para paralisar investigações do MP do Rio. E lembrando que o Flávio não pede nunca para provar que é inocente, ele só pede para parar a investigação. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
E o que, a seu ver, revela a notícia dada também no fim de semana de que o faz tudo, né, do senador Flávio Bolsonaro na Alert, o Fabrício Queiroz, ao comprar R$50 mil em móveis, quando estava escondido no escritório falso, né, do advogado Frederico Assef em Atibaia.
Documentos foram anexados à investigação, que apura suspeita de lavagem de dinheiro e peculato do gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, mostram que Fabrício Queiroz, né, o que eu chamo de faz-tudo, que é o guarda-livros da família Bolsonaro, e apontador como operador do esquema de peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha lá na Alerj, ele comprou R$50 mil em imóveis numa loja no Rio, né, no dia 5 de julho. Ou seja, a crise econômica que nós estamos por causa da pandemia parece que não atingiu o Queiroz, mas isso não é importante para os investigadores. Né? Importante é que ele informou que mora na rua Frei Luiz Alevato, no Taquara, endereço da Zona Oeste, distante cerca de 30 quilômetros dali, de transporte público, a viagem dura 1 hora e meia. A entrega era para outro imóvel no mesmo bairro, na rua Meninguava, onde hoje ele cumpre prisão domiciliar ao lado da esposa Márcia Aguiar. Aí você abaque, o craque.
Não, mano, eu queria que você falasse também de um documento assinado por 152 bispos, bispos católicos, uma carta com duras críticas ao governo Bolsonaro. O que, que você achou de relevante?
O documento é relevante em si, né? Ele é subscrito por 152 religiosos, não foi publicado, foi suspenso, porque o Conselho Permanente da Conferência Nacional de Bispos do Brasil analisa o conteúdo da carta. E a carta foi obtida pela jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. De acordo com ela, os religiosos que assinam o documento, carta ao povo de Deus, afirmam que o Brasil atravessa um dos momentos mais difíceis da história, vivendo uma tempestade perfeita que, apesar de dolorosa, precisa ser atravessada. A causa dessa tempestade é a combinação de uma crise de saúde sem precedentes, com um avassalador colapso da economia e com a tensão esse abate sobre os fundamentos da República, provocado em grande medida pelo presidente da República e outros setores da sociedade, resultando numa profunda crise política e de governança. E também continua dizendo que, ao analisar o cenário político, é possível perceber claramente a incapacidade, inabilidade do governo federal em enfrentar essas crises. O texto é assinado por uma turma da pesada. Eu começo citando o arcebispo emérito de São Paulo, Dom Cláudio Holmes. Eu conheci Dom Cláudio Holmes em Santo André, quando ele deu cobertura às greves do PT de Lula. Eu não tinha PT ainda, né? Só que o Dom Cláudio Holmes tem uma enorme importância no Vaticano. Ele foi o principal cabo eleitoral do Papa Francisco, derrotando, inclusive, o substituto dele aqui em São Paulo, o Odilo Scherer. Né? Além do Dom Cláudio Holmes, tem nomes importantes da igreja, Dom Angélico Sandro Bernardino, Dom Edson Tasqueto Damian, Dom Alberto Taveira Correia, arcebispo de Belém, o bispo prelado emérito do Xingu, Dom Herve Krautler, o auxiliar de Belo Horizonte, Dom Joaquim Giovanni Moll, e o arcebispo de Manaus e ex-secretário-geral da CNBB, Dom Leonardo Urich. Vamos ver aí se a CNBB vai liberar a divulgação do documento. De qualquer maneira, o documento, ao ser revelado, já é de uma importância muito grande. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
E o que você tem destacado o artigo da Eliane Cantanhede de ontem, intitulado Bobos São os Outros, publicado no Estadão, sobre essa estratégia da reeleição do presidente Bolsonaro e no papel desempenhado por partidos como PT, PSDB, nesse eventual protagonismo dele na eleição de 22?
A linha fina do artigo da Eliane, Bobos São os Outros, é desastre do PT e PSDB, elegeu e pode reeleger Bolsonaro, que faz pirueta de 2018 para 2022, né? O artigo é um bom retrato, excelente, lucidíssimo retrato sobre a situação atual. E ela disse que o Bolsonaro continua dando um banho de marketing, estratégia eleitoral. E termina dizendo, perguntando, bobo? Bobos são os outros. O que inspirou a Eliane certamente foi a pesquisa que a Veja publicou da Paraná, do Instituto Paraná de Pesquisa, mostrando que o Bolsonaro chega ao segundo turno em primeiro lugar e o único candidato que pode ameaçá-lo seria o Moro, mas bem distante. Né? Só que a pesquisa também traz uma altíssima rejeição de 48,1%, embora tenha caído, que é um obstáculo muito grande para a reeleição do Bolsonaro. A pesquisa é muito distante, nós não podemos considerar que ela seja um dado ainda relevante para a eleição. De qualquer maneira, a rejeição é, porque nós sabemos que um candidato à reeleição em segundo turno morre de medo quando a rejeição passa de 35%, porque é um sinal de uma derrota muito provável, seja qual for a votação que o vertido o seu adversário. De qualquer maneira, é uma especulação e vale a leitura do artigo da Eliane pela lucidez que ela demonstra e pelo retrato bem acabado da demolição do PT e do PSDB para os seus chefões. Antes da Carolina contar, eu quero ainda fazer uma referência ao domingo 26, foi o dia do centenário de um dos maiores cientistas sociais da história do Brasil, Celso Furtado, que nasceu numa cidade chamada Pombal, muito perto de Iraúna, onde eu nasci. Lá em Pombal, Pombal tinha uma grande influência de Iraúna, viu, Raíssa? O padre Oriel, que foi o vigário de Pombal muitos anos, não foi ele que batizou o Celso, mas foi muitos anos, era de Iraúna. E também de Pombal é o bisavô do meu filho Arthur, o avô da Isabel, um líder político paraibano chamado Agil de Castro. Além disso, o domingo é importante na Paraíba também, porque no domingo se completaram 90 anos do assassinato de João Pessoa, que, como sabemos, resultou na Revolução de 1930. Foi no dia 26 de julho de 1930 que João Pessoa foi assassinado por João Dantas na sorveteria Glória, no Recife, onde ele se reunia com o interventor, o posterior interventor, né, depois da Revolução de 30, Agamenon Magalhães. Pode contar, Carolina, por favor.
É 3.
É 2.
É 1. Inter.